Em ano de eleições municipais, a rede BR Cidades apresentará no Instituto de Estudos Avançados da USP projeto para as cidades brasileiras, que foi construído coletivamente após 2 anos de trabalho e contribuições de 16 núcleos estaduais. Uma agenda que visa a construção de cidades economicamente dinâmicas, socialmente justas, culturalmente plurais e sustentáveis em termos ambientais. Claro, é um projeto ambicioso. As propostas são destinadas a governos e à sociedade civil e serão lançadas no próximo dia 9 de março, no IEA. Eu converso sobre o assunto com a professora doutora Hermínia Maricato. Ela é fundadora do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos, não é, da FAO, foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo, também é estudiosa, pesquisadora no IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Bom dia, professora Hermínia.
Bom dia, Rupé.
Muito obrigada por atender o nosso pedido, conversar com a gente para falar desse projeto. Vamos explicar para as pessoas primeiro o que é a BR Cidades, professora.
Pois é, nós estamos num momento fim de um ciclo político, social, econômico, inclusive ambiental, e não só nacional, como global, né? E existe essa necessidade de repensar o país e, no nosso caso, repensar as cidades. Nós atendemos um chamado da Frente Brasil Popular e compusemos um grupo para repensar cidades no Brasil. Nós lançamos um documento, não é, nesse sentido, de que é preciso refazer os diagnósticos e fazer propostas, inclusive construídas socialmente, né? E o nosso documento teve uma repercussão extraordinária que nos surpreendeu mesmo em todo o país. Nós constituímos, então, uma rede onde participam pesquisadores, estudiosos, especialistas, professores de 23 universidades brasileiras e 2 portuguesas. Foi uma construção horizontal e espontânea. Uhum. Né? E também nós tivemos a adesão de entidades profissionais, como a Federação Nacional dos Arquitetos, muitos institutos de arquitetos do Brasil, a Federação Nacional dos Engenheiros, a Federação, entidades que congregam profissionais da área de medicina, direito, IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, entidades da área de assistência social, geógrafos, e começamos a discutir uma agenda mínima. Seria, claro que se cada profissional, cada estudioso fizer uma agenda, ela é diferente de uma agenda consertada entre estudiosos e profissionais do país todo, né? Inclusive com participação de lideranças sociais, que são as que sofrem, são as que principais, né, vítimas de cidades tão desequilibradas, injustas, né, insustentáveis, como são as nossas cidades, especialmente nossas grandes metrópoles. Uhum. Então, nós temos aí essa rede formada horizontalmente e discutindo essas propostas. Chegamos numa agenda mínima por enquanto. A gente costuma dizer que essa agenda nunca estará terminada, não é isso? Porque a necessidade de discutir as cidades, ela é constante, né? E agora que nós terminamos, pelo menos, uma primeira versão, nós estamos nos encaminhando para discutir cada cidade onde nós temos núcleos, onde nós temos centros universitários ligados à discussão sobre o espaço urbano, ao estudo do espaço urbano.
Uhum. Bom, é o que chama atenção na fala da professora é justamente isso, quer dizer, é uma agenda coletiva, então não é um projeto para cada área, é pensar a cidade junto, coletivamente, um projeto único, mas pensado com a coletivamente e com a contribuição de diversas áreas para os mais diferentes e importantes assuntos. Aí é que eu gostaria de mergulhar um pouco, viu, professora Hermínia? Então tem uso da terra, isso relacionado à falta de moradia, investimento na periferia, controle de orçamento, combate à segregação, né, étnica, racial, violência contra a mulher, que é um tema que está em extrema, né, ênfase, especialmente nessa semana, né, domingo é Dia Internacional da Mulher, mobilidade urbana. Então, é possível pensar um projeto que traga um bem-estar coletivo e que consiga oferecer um mínimo em áreas tão, né, tão diferentes, professora Hermínia? A senhora já trabalhou com a nossa cidade, esteve do lado do não só como pesquisadora estudiosa, mas esteve lá também, tentando fazer acontecer. A gente sabe que é muito difícil com os recursos, às vezes, que se tem. Né? É possível pensar um projeto dessa maneira? É viável?
Olha, sem dúvida nenhuma é viável. Né? Eu participei do governo Erundina, aqui em São Paulo, estudo a cidade há 42 anos, né? E é absolutamente viável, até porque o Brasil, na década de 80 e 90, foi muito considerado na agenda global, mundial, como um exemplo de políticas na área do urbanismo. Né? Uhum. Eu me lembro que na conferência Habitat 2, em Istambul, em 96, o Brasil era modelo. Nós estávamos no período de recuperação da democracia brasileira, o poder local estava muito fortalecido, com participação social muito capilarizada, porque, veja, quando a gente fala em participação para resolução de problemas, nós temos que considerar a cidade.
Uhum.
O Brasil é um país de dimensões continentais. Não dá para discutir os problemas brasileiros concentrados no Planalto Central do Brasil apenas.
Uhum.
A participação, ela se dá nos bairros, ela se dá nas escolas, ela se dá nas igrejas, ela se dá nas praças mesmo, nas ruas mesmo. É a única forma de uma participação capilarizada, e nós já tivemos isso. Nos anos 80, por exemplo, não é? Quando a gente teve um programa festejado no mundo inteiro, que é o Orçamento Participativo, onde você tem delegados eleitos nos bairros para discutir o orçamento. Hoje, eu pergunto, quem entende, quem tem informações sobre como é que o nosso orçamento municipal é distribuído em cada cidade, estadual e federal. Eu não tenho a menor dúvida, o orçamento público é um ponto de disputa muito forte entre os interesses em cada sociedade.
Uhum,
não é?
Uhum,
então,
claro.
Nós precisamos acompanhar como é que esse dinheiro é distribuído. Por exemplo, se você pegar uma cidade como São Paulo, não é? Nós temos uma expectativa de vida no Jardim de praticamente 80 anos e em Itaquera são 56 anos.
É um absurdo isso, né? Pensar isso, né? Tudo dentro de uma mesma cidade, né?
E numa mesma cidade, né? Com o mesmo governo. Não é uma coisa impossível. Tudo bem, né? Você fala, bom, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Mas não é impossível, a gente já mostrou que não é impossível.
Uhum.
No Brasil, nós tivemos um que eu chamo de ciclo virtuoso. Outro exemplo eu quero dar, por exemplo, os CELs, não é? Que são esses centros a origem está lá no Darcy Ribeiro, no governo do Rio, não é? Que ele criou os CELs, para manter crianças o dia todo nas escolas, comendo 3 refeições por dia, crianças que vão ter, além do currículo mínimo, elas vão ter no currículo na área de esporte, na área de cultura, na área de artes, não é? Na área de... nós temos orquestras sinfônicas no Brasil, pouca gente sabe, em favelas, graças, no caso lá de Natal, é um recurso que vem de fora, vem da Alemanha, não é? Mas é possível fazer aqui no, na cidade de São Paulo, a população das periferias adora os CELs, porque é um equipamento de qualidade, e nós vamos disputar os nossos adolescentes, muitas vezes, em alguns lugares, com crime organizado.
Uhum.
E nós precisamos mantê-los nas escolas. Eu estou citando um caso. Agora.
Mas são exemplos bem-sucedidos, né? São coisas que deram certo.
São exemplos de brasileiros.
Justamente.
Brasileiros conhecidos no mundo inteiro.
Uhum.
É muito importante a gente saber disso, não é? Que nós temos, por exemplo, outro exemplo brasileiro, além do orçamento participativo que eu citei, são os corredores de ônibus. Pouca gente sabe que os corredores de ônibus, muito mais baratos, metrô, eles são uma criação brasileira que a capital da Noruega copiou, para não dizer muito, 2.800 cidades do mundo copiaram o orçamento participativo, milhares de cidades copiaram o corredor de ônibus. Qual, mas por que então que as nossas cidades são tão desiguais?
Exatamente.
São tão problemáticas. Você hoje tem, a USP está mostrando, o professor Saltiva mostra, fala muito nisso, né, do problema do trânsito e da mobilidade nas nossas cidades, está impactando a saúde dos moradores. E eu diria que está impactando muito mais que o coronavírus, né? Independente de que, óbvio que a gente tem que se preparar para uma epidemia, mas nós temos aí um ataque, nós temos no trânsito do Brasil mais de 40 mil mortes por ano. É importante a gente lembrar disso, por quê? Porque é possível reverter isso. Quando a gente diminuiu a velocidade dos veículos na cidade, nós diminuímos o número de mortes aqui na cidade de São Paulo. Então, essas questões todas, elas estão próximas dos moradores na cidade.
Uhum.
Não é? Eles precisam participar, é possível melhorar as condições de vida. 85% da população brasileira está na cidade. São cidades muito diversas, porque nosso país tem essa dimensão maravilhosa que continental, e ele é muito diverso no clima, na cultura, não é? Mas só nas metrópoles, 9 metrópoles, mora 30% da população brasileira. Hoje nós temos mais de 170 milhões, hoje nós temos milhões e milhões de pessoas, mais de 170 mil, está certo.
Ou seja, as soluções têm que estar nos grandes centros. As grandes cidades vão ter que pensar uma solução. E a gente pode, o tempo está super esgotado, que pena, professora, mas a gente pode convidar a todos, porque é essa a ideia mesmo, né? Todo mundo tem que participar, tem que entender dos assuntos, tem que saber falar do orçamento da cidade, que a gente pode participar, que tem opinião, tem voto, tem decisão, né? O orçamento participativo, como explicou a professora, a gente, CELs, os corredores de ônibus, as políticas urbanistas, tudo isso o Brasil já fez ou vem fazendo de alguma maneira, né? Então a gente não precisa buscar nem exemplo lá fora, a gente já tem bons exemplos aqui no Brasil. Todos estão convidados a participar do lançamento, é aberto ao público?
É aberto, a sala não é muito grande, mas é aberto,
uhum.
A gente está chamando especialmente a mídia para que a gente consiga divulgar isso e colocar as pessoas numa posição de que elas precisam ser conhecedoras da condição de vida urbana, né?
Justamente. Tá, e portanto, combate à desigualdade, apoio aos movimentos populares, né, as reivindicações importantes dos grandes centros urbanos, moradia, saneamento, mobilidade, estão entre essas questões prioritárias da Rede BR Cidades.
Né,
enchentes, justamente. É, justamente.
As pessoas se instalam de forma sem Estado e sem mercado, eu costumo dizer. Uhum. Essas moradias, elas são construídas sem participação de arquitetos, engenheiros, o povo se vira. Por quê? Porque não tem alternativa.
Não tem outra solução. Ninguém está lá porque quer, né, professora Hermínia? Está porque necessita, infelizmente. Bom, estão todos convidados. Próxima segunda-feira, dia 9, às 9:30 da manhã, no IEA, o Instituto de Estudos Avançados, na Praça do Relógio, aqui no campus Butantã, campus da capital da USP. Eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Hermínia Maricato, conversando aqui com a gente, arquiteta, urbanista, professora da FAO, já foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município. Muito obrigada, professora.
Eu é que agradeço, professora.